noite aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Os brasileiros continuam gastando cada vez mais no exterior.
Segundo o Banco Central, no ano passado, as despesas dos turistas brasileiros em outros países atingiram 16 bilhões 422 milhões de dólares, ou seja, um recorde histórico.
O piloto brasiliense Gabriel Rocha, que em março do ano passado viajou de férias com um grupo de amigos para os Estados Unidos, confirma que gastou na viagem cerca de 4 mil dólares, ou quase 7 mil reais.
Com certeza o custo-benefício no exterior é muito melhor que no Brasil, né? Começar pelos impostos. Então você vai pro exterior, você vê os preços das coisas aqui no Brasil, você chega no exterior e vê tudo com quase 50, 60% de preço inferior ao que a gente tem no Brasil. Então é impossível não comprar lá. Então você compra e traz pro Brasil, que acaba sendo bem melhor que comprar aqui, né?
E outro recorde também registrado veio dos investimentos estrangeiros diretos no país, que somaram quase 48 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado.
Segundo o Banco Central, o principal setor que atraiu investimentos de outros países em 2010 foi a indústria, que contribuiu com pouco mais de 19 bilhões de dólares, seguida da agricultura e do setor de serviços.
Para o chefe do Departamento Econômico do Banco, Altamir Lopes, o recorde está diretamente ligado ao bom momento econômico que o país vem passando.
Continua entrando bastante recurso no Brasil, né, por força das condições favoráveis que o país apresenta. Você tem um cenário macroeconômico bastante positivo, uma expectativa de crescimento, continuidade de crescimento, né, do produto. Depois de um crescimento expressivo em 2010, a expectativa para 2011 é também expressiva. É, sem dúvida, é um crescimento que se alinha a alguns países emergentes, mas que sem dúvida é superior ao resto do mundo. Isso acaba atraindo recursos, isso é natural.
Voz do Brasil!
Telefonar para cidades vizinhas vai ficar mais barato em 561 municípios do país.
A decisão da Agência Nacional de Telecomunicações vai beneficiar quase 70 milhões de brasileiros. Carolina Monteiro explica.
Já pensou em fazer uma ligação interurbana para falar com uma cidade vizinha? Agora esse telefonema é considerado local. Com a mudança, quem mora no Distrito Federal, por exemplo, que hoje fala de Brasília com a cidade ocidental, Luziânia, Novo Gama e Valparaíso de Goiás, passa a ter contato também com Águas Lindas de Goiás, Cabeceiras, Cristalina, Formosa, Padre Bernardo, Planaltina e Santo Antônio do Descoberto, a preço de ligação local. Em alguns casos, a economia chega a 33 centavos por minuto, como explica o conselheiro da Anatel, Jarbas Valente.
Com essa mudança que a gente está fazendo, todas as regiões metropolitanas do Brasil e Rides e muitos outros municípios que cresceram, que se juntaram a outros, vão fazer parte de uma única área local. Então, municípios que estavam distantes, pagando, por exemplo, de 17 centavos a 40 centavos um minuto, agora vai poder pagar da ordem de 7 centavos um minuto, porque ele também passou a fazer parte daquela área local.
A decisão já agradou a população.
Eu acho muito bom, porque é um preço muito alto, as tarifas, né? E às vezes a gente deixa de ligar, muito das vezes, coisa muito importante, urgente, porque a tarifa é muito alta. E unificando em um só preço vai ficar bem melhor para nós.
Aí eu acho, acho que já tinha passado da hora de eles fazerem isso.
Isso é muito importante, né? Porque nós pagamos muitos impostos. E vai reduzir o imposto que é interurbano que nós pagamos, vai reduzir mais e a ligação vai ficar mais barata, né?
A decisão da Anatel deve ser publicada no Diário Oficial nos próximos dias. A partir daí, começa a contar um prazo de 120 dias para as empresas se adaptarem. A lista de cidades pode ser consultada na página da Anatel. O endereço é www.anatel.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
A cidade de São Paulo completou hoje 457 anos.
E para celebrar a data, a prefeitura local concedeu ao ex-vice-presidente José Alencar a medalha 25 de janeiro, que é um reconhecimento da cidade às pessoas que contribuíram com o município.
Alencar deixou o Hospital Sírio-Libanês, onde está internado para o tratamento de um câncer no abdômen, apenas para receber a homenagem.
A presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula também participaram da solenidade. Ana Gabriela Salles acompanhou e tem mais informações.
Com
Pelo quadro de saúde considerado estável pelos médicos, porém delicado, o ex-vice-presidente da República, José Alencar, precisou se deslocar com cadeira de rodas e se queixou de não poder discursar de pé. Alencar, que tem 79 anos, foi aplaudido na Prefeitura de São Paulo quando recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff a medalha 25 de janeiro, criada em 2009 pelo município para homenagear personalidades que fizeram diferença na cidade. Emocionado, Alencar agradeceu aos paulistanos.
É uma honra muito grande, porque afinal de contas, eu de fato sou nascido em São Paulo do Muriaé, mas é do Muriaé, não é o São Paulo que nós todos de Minas Gerais e do Brasil inteiro aprendemos a admirar e a respeitar pela sua pujança, pela sua cultura, pela sua participação na vida brasileira, em comum, como é o caso de São Paulo. Então eu não poderia deixar de vir aqui hoje de forma alguma. E os médicos me ajudaram nisso. Vieram dois deles comigo no mesmo carro. Vieram porque acharam que eu não poderia deixar de vir.
Para a presidenta Dilma, Alencar é hoje a figura mais importante do país e um exemplo a ser seguido.
Importante para cada um de nós, brasileiros e brasileiras, que convivemos com ele, e para todos os brasileiros e brasileiras que ao longo de todos esses anos assistiram, vivenciaram a luta tenaz de um homem que não só sobrevive com honradez, vive com energia, mas sobretudo dá um exemplo de dignidade que deve ser seguido e que é um exemplo para cada um de nós.
Esta também foi a primeira vez que Lula compareceu a um evento público depois de deixar o mandato. No ano passado, foi o ex-presidente quem recebeu a medalha 25 de janeiro da Prefeitura de São Paulo. De São Paulo, Ana Gabriela Salles.
A manutenção necessária, pontes e viadutos correm o risco de cair com as chuvas fortes que a gente tem visto na região sudeste ou simplesmente pelo uso, como aconteceu com o desnivelamento da ponte JK agora aqui em Brasília esses dias, né, Luciano?
É verdade, Kátia. E tem mais, a manutenção custa pouco. Já as grandes reformas ou até as reconstruções que às vezes precisam ser feitas custam muito para os cofres públicos e consequentemente para os nossos bolsos.
Por isso, o programa de reabilitação de obras de arte especiais do Ministério do Turismo, que foi apresentado hoje, quer restaurar pelo menos 2.500 pontes e viadutos em todo o país.
Engenheiros, empreiteiras e representantes da sociedade civil conheceram hoje o ProArte, Programa de Reabilitação de Obras de Arte Especiais. O objetivo é restaurar, nos próximos 4 anos, pelo menos 2.500 pontes em todo o país, das 5.000 sob responsabilidade do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E para atingir essa meta, serão investidos quase 6 bilhões de reais. As obras devem começar em maio, com a restauração e alargamento de 500 pontes em situação crítica. Um extenso diagnóstico de campo foi feito para definir as prioridades de investimento. O maior número de pontes e viadutos está concentrado em Alagoas, mas é o Rio Grande do Sul o estado que necessita de mais dinheiro. Essa é a primeira vez que o governo federal lança um programa específico para esses monumentos em rodovias federais, como explica Francisco Torman, coordenador do projeto.
Anteriormente, as coisas eram muito pontuais. Quando acontecia um problema de ruptura, era feito um projeto específico para cada ponte. Agora nós estamos com uma meta bem expansiva para não termos mais problema de colapso das rodovias, das pontes, né? Então, qualquer problema que houver, nós identificamos, mandamos as nossas supervisoras fazer levantamento, nós temos um software que foi criado só para isso e automaticamente, imediatamente, nós encaminhamos para licitação. Então, é um projeto global que não existia no DENIT.
Para o engenheiro civil Carlos Henrique Siqueira, que ajudou na construção da ponte Rio-Niterói, investir na prevenção é sempre mais vantajoso.
Há uma lei internacional que diz que você deve investir 2% do valor da obra atualizado na manutenção e vistoria da ponte. Os Estados Unidos fazem tanto isso que esse número foi reduzido para 0,5%. A Europa está em 1,5% e o Japão em 2,5%. A minha experiência de mais de 2.000 pontes vistoriadas no Brasil indica que normalmente entre 20% e 50% é o valor que a gente gasta na recuperação das pontes, quando não a ponte é demolida para fazer uma nova, porque se esquece a manutenção. É preciso lembrar que isso é um patrimônio público, que ninguém no momento hoje sabe avaliar o quanto custa isso.
A previsão é de que até 2014 todas as unidades da federação sejam beneficiadas pelo programa. De Brasília, Carla Vatier.
Sete e onze no horário brasileiro de verão.
Prevenir a exploração sexual por meio da geração de renda. É assim que o Ministério do Turismo quer ajudar a melhorar a vida dos jovens em situação de vulnerabilidade no país.
Agora é a vez dos jovens de quatro municípios de Pernambuco entrarem no projeto Inclusão Social com capacitação profissional.
200 deles vão poder fazer cursos de auxiliar de cozinha, garçom, garçonete e camareira com duração de 6 meses. As inscrições já estão abertas.
Sobre esses cursos e outros que acontecem no resto do país, a repórter Luciana Colares de Holanda conversou com Elizabeth Bahia, coordenadora-geral do programa Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo. Vamos ouvir.
Nessa primeira seleção, quais são os cursos?
Nessa seleção agora tem curso de auxiliar de cozinha, garçom, garçonete, camareiro, camareira. E essa ação é uma das ações do programa Turismo Sustentável Infância, quer dizer, este projeto já aconteceu ano passado em Pernambuco, e este ano, ano passado foram em 5 cidades, esse ano estamos fazendo em 4, que vai ser Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Abreu e Lima.
E são 200 vagas, quem pode se inscrever e como pode se inscrever?
Quem pode se inscrever? Qualquer jovem que tenha entre 16 e 26 anos de idade e que estejam em situação de vulnerabilidade social. Porém, nós fazemos também contatos com todos os conselhos tutelares de Pernambuco, das cidades, claro, com instituições que já trabalham com jovens nessa situação de vulnerabilidade. Também fazemos propaganda em escola, a gente coloca cartaz nas escolas, em pontos de ônibus. Então, é para a sociedade em geral, para os jovens.
E quando começam as aulas?
A seleção começou ontem, vai até o dia 31, as inscrições e a seleção, que é feita também de modo participativo. E as aulas começam 7 de fevereiro, nas 4 cidades.
E o que que se espera com essa possibilidade de capacitar esses jovens de baixa renda?
Então, o que a gente espera e a nossa proposta é de promover a inclusão social desses jovens, gerando renda para que eles não fiquem mais tão expostos a ser explorados sexualmente, que é a nossa proposta.
E nós já falamos que o programa aconteceu em Pernambuco no ano passado, está acontecendo esse ano, mas o programa também acontece em outras cidades do Brasil.
Já temos 3.100 jovens formados pelo Brasil. Em São Paulo, principalmente na Baixada Santista, são 6 cidades em São Paulo, na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, depois o Espírito Santo está começando agora, Santa Catarina formamos 150 jovens, no Ceará já 660 jovens, mais em Fortaleza, agora estamos iniciando no Maranhão, Goiás e Pernambuco. Então temos mais 1.120 já em processo de início de processo, né?
Nós ouvimos a entrevista com Elizabeth Bahia, coordenadora-geral do programa Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo.
Voz do Brasil.
Pescadores profissionais precisam ficar atentos às novas regras de registro do Ministério da Pesca e Aquicultura.
As exigências foram discutidas num grupo de trabalho formado por membros do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca, formado por 8 organizações de pescadores e técnicos do Ministério.
A ideia é aperfeiçoar o controle do governo sobre esses registros.
13 mil carteiras estão suspensas e até o ano que vem não vão ser emitidas novas. A Aline Bastos explica.
Até o final deste ano, dia 31 de dezembro, está suspensa a emissão de novas carteiras de pescador profissional. Além disso, 13 mil carteiras expedidas há mais de 6 meses e ainda não procuradas foram canceladas. O Ministério da Pesca também pediu apoio da Controladoria Geral da União para fazer o cruzamento do cadastro de pescadores com o do Bolsa Família e o da Previdência Social. Até março, o resultado de tudo isso será publicado no Portal da Transparência. Segundo a ministra da Pesca e Aquicultura, Idelis Salvati, o pente fino é para detectar indícios de irregularidades.
Quando você cruza, né, às vezes pode ser ínfimo para o tamanho da população. Mas para quem conhece a realidade econômica, Se não é adequado, entende? Você conhece e você sabe, mas não tem. Eu posso até ser surpreendida, de repente, realmente tem lá uma atividade que a gente não tenha conhecimento. Mas quando você cruza vocação econômica, população e registro, aquilo que, digamos assim, é mais volumoso, ele vai aparecer, né? Ele vai aparecer.
Existem hoje no país 900 mil carteiras de pescador. Dessas, 470 mil recebem seguro na época de reprodução dos peixes que precisam ser preservados. Pelas novas regras, a renovação das carteiras, que antes era feita a cada 3 anos, passa agora a ser feita a cada 2 anos. E para que a renovação seja feita, é preciso apresentar a nota de venda do pescado, além da declaração de que o interessado não tem outra atividade profissional e da contribuição previdenciária, caso o pescador venda o produto na praia. Ivo da Silva, secretário do Conselho Nacional de Pescadores, concorda com as normas, mas quer a participação dos pescadores nesse processo.
A confederação, ela concorda que seja feito o peito fino, que seja que os pescadores que não têm direito a receber, que não receba, mas o que nós queremos é a nossa participação no processo, porque tem muitos pescadores também que merecem o seguro-desemprego, que têm direito de receber e por problema de burocracia não estão aptos ainda para receber. Então, a finalidade da Confederação Nacional é ir nas comunidades, fazer um evento, chamar essas pessoas que hoje não são cadastradas para poder ter acesso ao seguro-desemprego.
O cancelamento do registro por qualquer motivo só permitirá uma nova solicitação de cadastramento 1 ano depois da data de suspensão da carteira. A documentação necessária para o registro está na página eletrônica do Ministério da Pesca, o www.npa.gov.br. De Brasília, Aline Barros.
E já são 827 mortos na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com o último boletim divulgado pela Polícia Civil do Estado, só em Nova Friburgo foram confirmados 339 mortos e em Teresópolis são 335.
De acordo com a Defesa Civil do Estado, mais de 20 mil pessoas estão fora de suas casas na região serrana, mais de 18 mil desalojados e mais de 12 mil desabrigados.
Segundo o programa de identificação de vítimas do Ministério Público do Estado do Rio, mais de 500 pessoas ainda estão desaparecidas.
A Voz Solidária, a serviço dos atingidos pela chuva.
A Voz do Brasil continua com um espaço de ajuda às pessoas que procuram familiares ou amigos nas áreas atingidas pela catástrofe na região serrana do Rio.
São depoimentos gravados pela nossa produção, veiculados nessa primeira parte do programa que pertence ao Poder Executivo e em cadeia nacional de rádio de 7 a 7h25 da noite.
Vamos ouvir agora Mário Nicodemos, que mora em Ubá, Minas Gerais, que depois de ouvir os depoimentos aqui na Voz do Brasil, localizou parentes que moram em Petrópolis, na região serrana do Rio.
Eu sou Mário Nicodemos, Minas Gerais, e o Bar Minas Gerais. Gostaria de fazer um agradecimento à Voz Brasil por ter alertado as pessoas procurarem, né, os seus familiares no local onde ocorreu a tragédia. E graças à Voz Brasil ter alertado eu não tinha entrado em contato com meus parentes em Petrópolis. Mas aí, com a Voz do Brasil, dando essa oportunidade, espaço para que a pessoa localize seus familiares, fez com que eu entrasse em contato com meus parentes em Petrópolis. E graças a Deus, estão muito bem. Queria parabenizar a Voz do Brasil por ter abrido esse espaço.
Para gravar um depoimento, basta ligar para o telefone 0-operadora-61-3799-5871.
Repetindo, 0-operadora-61-3799-5871. Pode ligar a cobrar.
É necessário se identificar, citar os nomes das pessoas que estão desaparecidas, a cidade onde moram e de que forma é possível entrar em contato, de preferência citando um número de telefone. É a Voz da Solidariedade.
A Voz Solidária, a serviço dos atingidos pela chuva.
Voz do Brasil!
E as vítimas das enchentes na região serrana do Rio de Janeiro que fazem tratamento contra o câncer têm um atendimento garantido.
O Instituto Nacional do Câncer, INCA, está com uma força-tarefa para atender os cerca de 200 pacientes do Instituto que se encontram nas regiões atingidas.
Para não interromper a terapia contra a doença, o INCA está reagendando consultas, exames, cirurgias e sessões de quimioterapia.
O coordenador-geral de gestão assistencial do INCA, José Eduardo Castro, explica que além dos pacientes do Instituto, quem faz tratamento oncológico nos hospitais públicos da região também vai receber suporte médico-hospitalar.
Na medida que alguns hospitais ou a estrutura hospitalar dessa região ficou parte comprometida, parte sobrecarregada pela própria demanda da catástrofe, se a Secretaria Estadual de Saúde precisar, o INCA poderia tentar absorver, pelo menos parcialmente ou temporariamente, esses tratamentos oncológicos, já que o ideal é que o tratamento oncológico não seja interrompido.
O INCA, em parceria com a Cruz Vermelha do Brasil, está arrecadando itens como água mineral, artigos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis pediátricas, absorventes íntimos, velas e caixas de fósforos.
As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Para saber como e onde doar, ligue para 0 operadora 21 2509-6000.
Repetindo, 0 operadora 21 2509-6000.
E a Marinha do Brasil começou a desmobilizar o hospital de campanha montado em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, no último dia 15.
A decisão foi tomada porque o sistema de saúde local e também porque diminuiu o número de pacientes.
É, o sistema de saúde local voltou a funcionar e aí agora tem menos pacientes. E nos 11 dias de funcionamento, Luciano, o hospital atendeu 2.205 pessoas nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica, ortopedia, emergência, odontologia e pediatria.
Cerca de 215 militares da Marinha, entre pilotos, equipe médica e fuzileiros navais, participaram da missão.
E as agências dos Correios em todo o Brasil estão recebendo donativos para as vítimas das enchentes na região serrana do Rio de Janeiro.
Podem ser doados alimentos não perecíveis, vestuário, roupas de cama, mesa e banho, além de calçados, tendas e barracas.
A postagem dos donativos é de graça e os produtos devem ser embalados em pacotes que não podem exceder 30 quilos.
A encomenda deve ser endereçada à Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro e os Correios alertam que não vão aceitar doações em dinheiro.
Mais informações em www.correios.com.br.
O complexo de São Carlos, na zona norte do Rio de Janeiro, e as comunidades do bairro de Santa Teresa, região central da cidade, são os próximos locais a receberem as unidades de polícia pacificadora.
As chamadas UPP são um novo modelo de segurança pública. A ideia é aproximar a polícia da população, recuperando territórios ocupados por traficantes, por exemplo.
Até agora, o Rio de Janeiro já conta com 13 UPPs instaladas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Turistas brasileiros gastaram quase 16 bilhões e meio de dólares fora do país. Um recorde histórico, segundo o Banco Central.
E outro recorde registrado pelo Banco Central. Os estrangeiros investiram no Brasil em 2010 mais de 48 bilhões de dólares.
Ligações interurbanas a preço de local. Medida da Anatel vai beneficiar 68 milhões de brasileiros.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.